Emissão de quinta-feira, 2 de dezembro. Boa tarde, Cláudia Costa.
Olá, Zé Carlos Viva. Boa tarde.
Que temas nos trazes hoje no Portugal em Direto?
O Algarve pode vir a ter uma nova reserva natural. Trata-se da criação da área protegida da Lagoa dos Salgados, nos concelhos de Silves e Albufeira, um projeto há muito reivindicado pelos ambientalistas. A subida dos custos de produção está a deixar os produtores de atum dos Açores com o credo na boca. Estão a perder rendimentos e reclamam o aumento do preço pago pela indústria conservadora. Saborear café também vai ficar mais caro. A demora no transporte da matéria-prima para chegar a Portugal está a prejudicar a estabilidade do setor. Passaram 4 anos desde os trágicos incêndios na região centro de Portugal. Face às alterações climáticas que o mundo enfrenta e o nosso território também, o agravamento destas situações potencia as áreas identificadas de alto risco de incêndios. Já estão também identificadas as freguesias prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível, um tema para debatermos com o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, Tiago Oliveira. E hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até ao Cabo Espichel, na Península de Setúbal, para voarmos com a cotovia de popa, uma ave que, tal como o próprio nome indica, é reconhecida pela peculiar popa que exibe.
Há muito país nas notícias. Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.
O aumento de casos de Covid-19 obrigou a Câmara de Viseu a ativar o Plano de Emergência e Proteção Civil. Esta manhã, a repórter Fátima Pinto esteve no comércio a ouvir os receios e percebeu que são grandes. Esteve também nos restaurantes que dizem que começam a verificar-se alguns cancelamentos de jantares de grupos.
A vida prossegue normalmente, mas o medo continua a dominar. Na Praça de Viseu, os vendedores receiam perante os mais descuidados, mas há sempre quem não perca o foco.
Estamos sempre com medo. Claro. Sim. Ao menos ao sábado é que nos junta muita gente. Às terças, às quintas, é uma praça mais morta. E ao sábado há mais pessoas a vender, há mais pessoas a comprar.
Olha, e em termos de regras, as pessoas cumprem com a máscara? Com...
Algumas, vem uma por outra sem ela, mas o fiscais ali vê-nos, vai eu avisá-lo para pôr.
Temos sempre medo, não é? Porque temos de ter cuidado, porque isto ainda não acabou.
Mas há algum cuidado renovado, algum cuidado novo, porque agora os números estão a aumentar outra vez. Aqui no mercado, vocês notam alguma diferença?
Aqui no mercado também temos de ter sempre o máximo cuidado. Vamos desinfetar as mãos, vamos ali as coisas e desinfetamos as mãos.
Os novos casos de infecção por Covid-19 têm vindo a aumentar nos últimos dias no concelho. A incidência está agora nos 483 por 100 mil habitantes. Os restaurantes adaptam-se às novas regras, mas temem os cancelamentos dos já marcados jantares de Natal, como admite Jorge Moita.
Já tenho alguns marcados. Mas começam a ficar agora as pessoas com receio e estão a cancelar. Hoje já me cancelaram um para o dia 17, 30 pessoas. Também já tem pessoas que com Covid. E então, como são seguranças e são tudo, já decidiram não vir. A partir de agora, vamos lá ver o que é que isto vai dar, porque... Continuem a intimidar as pessoas novamente, isto, na minha opinião, quem tivesse que apanhar, teria que apanhar, porque acho que as medidas outra vez tomadas, está outra vez os restaurantes são sempre a mesma base.
Com vários eventos de Natal previstos para os próximos dias, já sabe que a corrida de pais natais agendada para dia 19 não vai acontecer. Outras iniciativas poderão seguir o mesmo rumo. A autarquia aconselha cuidados redobrados aos munícipes, uma vez que a tendência ascendente deverá manter-se nas próximas semanas.
E por isso mesmo a Câmara de Viseu acionou o Plano de Emergência e Proteção Civil devido ao nível elevado de contágios no concelho. Já está em consulta pública a proposta de classificação de uma nova reserva natural no Algarve. Trata-se da criação da área protegida da Lagoa dos Salgados nos concelhos de Silves e de Albufeira. Um projeto, Mário Antunes, já muito reivindicado pelos ambientalistas, dada a importância para a fauna e flora daquele local.
Há pelo menos duas décadas que diferentes movimentos ecologistas e cidadãos de forma individual reivindicam a proteção da Lagoa dos Salgados, uma zona úmida partilhada pelos municípios de Albufeira e Silves, de grande interesse, sobretudo, lembram os ambientalistas, para espécies da avifauna.
Aquela zona realmente é uma zona com muita importância ecológica. Portanto, é uma zona que tem várias espécies de aves a hibernar com uma população muito importante, algumas delas mais de 1% da população em todo o país, algumas delas com mais de 1% da população em toda a área do sul da Europa e do norte de Norte de África. Além das aves também, foram encontradas outras ocorrências, nomeadamente 5 espécies de plantas consideradas raras. Portanto, tudo isto levou então a fortalecer a ideia de que aquela zona tinha que ser classificada.
André Pinheiro, em nome da Associação Ambientalista Almargem, recorda o estudo promovido pela organização em 2019, um trabalho sobre 3 zonas úmidas do Algarve que não gozavam, à época, de qualquer estatuto de proteção. Um deles era justamente a Lagoa dos Salgados, local que vai ter estatuto de área protegida, classificada como reserva natural. Um marco histórico, na opinião de André Pinheiro.
Ao ser uma área protegida, qualquer tipo de área protegida, obrigatoriamente aloca esforços, não só legais, mas também logísticos, para a proteção dos recursos que aí se encontram. Realmente, ao ser uma reserva natural, isso significa que estaria sob a tutela do ICNF, portanto, a nível governamental, e isso traz todo um outro peso sobre o que é que se pode ou não fazer, não é? Vai haver condicionamentos a todas as questões que outrora nos pareceram preocupantes, como grandes empreendimentos perto dessas áreas.
A consulta pública para a classificação de área protegida de âmbito nacional teve início esta semana, vai durar um mês. Depois de confirmar-se a criação da reserva natural, a Lagoa dos Salgados junta-se à Rede Nacional de Áreas Protegidas, a segunda no Algarve, depois da reserva natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.
E o Algarve pode assim vir a ter uma nova reserva natural. Nos Açores, os produtores de atum reivindicam o aumento do preço pago pela indústria conserveira, estão a perder rendimentos mês após mês, tal como na lavoura, dizem que o crescimento em flecha dos custos de produção torna insustentável o valor que é pago atualmente, Sás Furtado.
Apesar do aumento exponencial da safra deste ano, que atingiu as 6.190 toneladas descarregadas nos portos da região, mais 5.300 do que no ano anterior, os produtores de atum dizem que estão a perder rendimentos. O aumento dos preços dos combustíveis é a razão principal.
É o preço que estamos a pagar os combustíveis no presente, é insuportável mantermos o preço como está. Sabemos que isto é um assunto que terá de ser canalizado com muito cuidado, mas sim, nós da PASA iremos discutir esse assunto com as conserveiras garantidamente.
Paulo Ávila, da APASA, Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores. O mesmo defende a Federação de Pescas dos Açores. O Alberto Rita diz que o atual preço de 1,20€ deve ser aumentado pelas conserveiras já na próxima safra.
Há aqui alguns aspectos que ainda podiam ser melhores naquilo que diz respeito ao valor com a indústria, e é um facto que nós temos que rever a situação, uma vez que achamos que o preço de 1,20€ deve ser revisto e deve ser aumentado para a próxima safra.
Os produtores não avançam com valores para o aumento, reservam-se para as negociações com a indústria conserveira.
Saborear café também vai ficar mais caro. O impacto da demora no transporte da matéria-prima para chegar a Portugal está a prejudicar a estabilidade do setor. É pelo menos esta a convicção da secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café, Cláudia Pimentel.
Primeiro foi a variação do preço do café verde. O café é produzido em países longe e há outro preço que fez com que as coisas aumentassem muito, que é o preço do transporte marítimo. Cada contentor demora mais 3 meses do que antigamente. O preço dos contentores aumentou 5 vezes. Tudo isso, obviamente, tem impacto.
Beber café em casa continua, por isso, a ser a melhor alternativa. A secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café, Cláudia Pimentel, lamenta ainda os prejuízos que a nova vaga da pandemia está a ter em vários setores, neste caso, no da restauração. Não veio em boa altura.
Infelizmente para o setor do café, eu acho que o setor da restauração vai se ressentir desta nova vaga, portanto eu acho que as vendas de café vão voltar a baixar no setor da restauração. O setor do café em casa, face à pandemia, cresceu imenso, eventualmente vai manter esse crescimento. É expectável que todos os produtos alimentares e todos os produtos que vêm de fora, principalmente, aumentem de valor.
Entretanto, em comunicado, o grupo Delta Cafés admite que a demora nos transportes continua a afetar a indústria à escala global, a diversos níveis. Já a Nespresso, em declarações à agência Lusa, garante que o impacto no preço do café foi mínimo. É uma esperança para o comércio tradicional de Tomar. Para recuperar dos prejuízos provocados pela pandemia, os comerciantes decidiram aderir à iniciativa dos cartões de desconto para os clientes. A ideia está a ser um autêntico sucesso. Houve mesmo consumidores que se deslocaram 2 horas antes da abertura do posto de turismo para conseguirem assegurar os vouchers. Em poucos dias, os cartões de desconto de 50% esgotaram. A Câmara de Tomar disponibilizou 100 mil euros para a campanha Tomar Natal é no comércio local, João Ramalhinho.
Por um desconto de 50%, um pequeno esforço.
Ah, eu fui lá muito cedinho, foi 2 horas antes daquilo abrir. Depois foi uma maiorinha à espera. Foi conseguir rápido.
A adesão à iniciativa esteve bem à vista no posto de turismo, ou seja, no local onde os cartões foram vendidos.
Tivemos o caso de algumas clientes aqui na loja que nos referiram que o posto de turismo abria às 10 e esperaram lá desde as 7h30 da manhã. Para os cartões de Natal, exatamente, sim, esperaram o tempo. E depois às 10 então iniciava-se a recolha, pronto, a fila para levantar a senha e depois sim levantar então os bilhetes. Eram 2 filas.
E já era de esperar. Em poucos dias, os cartões de desconto de 50% esgotaram.
Este ano, apesar de termos diminuído o montante disponível, portanto só colocámos nos vouchers 100 mil euros, que vem ajudar não só o comércio, mas também as famílias. Está a ser um sucesso, aliás, já esgotaram.
Anabela Freitas é a presidente da Câmara Municipal que voltou a apostar na campanha Tomar Natal é no comércio local.
Eu penso que o sucesso deve-se sobretudo a que o programa visa duas coisas. Efetivamente, dinamizar o comércio local, mas também apoiar as famílias. Houve casos de famílias em Tomar, e se calhar no país todo, em que ambos os cônjuges ficaram desempregados, e custa muito para um pai ou para uma mãe, nesta altura do ano, não ter dinheiro para dar uma prenda aos seus filhos. E isto foi uma forma de darem um miminho aos seus filhos.
Os cartões de 20 ou 10 euros estavam disponíveis no posto de turismo por metade do preço. Agora basta apresentar o documento nas cerca de 70 lojas que participam na iniciativa.
Já usufruí de alguns e ainda tenho mais alguns para descontar, sim.
Se não fossem os cartões?
Se calhar gastava menos e provavelmente também poderia ir comprar fora, e assim é o que faz com que a gente gaste aqui na terra.
Desde já, os lojistas consideram que a campanha é um novo fogo para o negócio.
É uma ajuda tanto para nós lojistas como para os clientes que aqui vêm. Conseguimos vender muito mais. Nós fizemos um lançamento de umas peças da Coa Vista Alegre, com desenhos de uma artista tomarense. E então, assim que os vales saíram, foi a doideira a correr. É um stock limitado ainda por cima. E mesmo pessoas que são de fora da cidade acabam por vir buscar. Em vez de uma, levam duas.
Foi uma iniciativa muito boa para nós e para as pessoas também, porque também ajuda, porque compra os cartões por metade do preço.
Em Tomar, há comerciantes que falam em prejuízos de 30%, 40% e até mesmo de 50% na sequência da pandemia. É o caso de António Martins.
Como as vendas eram baixas, fiquei eu mais e a minha esposa. Os gerentes da loja ficaram à frente da loja.
Quebras de 50%, 60%?
Eu penso que no geral sim. Eu não falo para os meus colegas, falo para mim. Mas eu penso que sim, se calhar alguns até mais.
Não estou a comprar muita coisa para o Natal, estou a comprar prendas úteis que eles precisavam e renovam o seu guarda-fatos.
O sucesso está à vista, os cartões esgotaram, mas para quem conseguiu, é tempo de aproveitar o valor do voucher no comércio tradicional de Tomar.
Cartões de desconto, uma esperança para o comércio tradicional de Tomar. Na Madeira, começou a altura do ano que atrai maior número de turistas, uma época muito importante para a economia da região. As festas do Natal e da passagem de ano arrancaram, como sempre, com as iluminações de Natal do Funchal. É um investimento de quase 1,5 milhão de euros. Ao todo, são 120 quilómetros de iluminações e 600 mil luzes. clientes. A jornalista Celina Faria explica o que pode ser apreciado nas ruas da capital madeirense.
Imensas luzes, quase infinitas, de muitas cores, vão iluminar o Funchal. Dorita Mendonça, diretora regional do turismo, fixa alguns pontos da cidade com luz e música.
Temos aquilo que nós chamamos espetáculos de luz e de música, começando, por exemplo, o nosso CAS, o CAS do Funchal, que a partir das 18, meia e meia hora, portanto, há um fundo, uma repetição de um vídeo que é muito, portanto, dinâmico. E também outros espaços, como a Rua Fernando Ormelas, a Rua Câmara Pestana, a Avenida Sá Carneiro, também entre as 18 e as 21, também há um tal espetáculo dinâmico de som e de luz, é muita animação.
Por toda a cidade, há luzes nas ruas, nas ribeiras, em alguns edifícios públicos e em locais que cativam pela diferença.
Também gostaria de destacar o Largo dos Chassariz com realidade aumentada, as pessoas têm ali o Pai Natal, que faz companhia quem lá tira uma fotografia.
Em vários locais da cidade, há pontos específicos para as fotografias.
Apelamos, no fundo, à interatividade, muitos espaços, no fundo, fotospots, onde as pessoas podem tirar as suas fotografias. Portanto, os nossos visitantes levam a memória deste quadro festivo com bonitas imagens da iluminação.
As luzes acendem até às 2 da manhã e em alguns dias festivos ficam ligadas até às 4 da madrugada. A 30 e 31 de dezembro, a cidade fica iluminada até às 6 da manhã.
O programa de Natal e de fim de ano na Madeira prolonga-se até ao dia 9 de janeiro.
Delícias do Oriente é um projeto de culinária dado por refugiadas que vivem em Lisboa.
Um jantar iraquiano com receitas de 2 iraquianas, mãe e filha, e uma síria que está aqui também a ajudar.
Daqui a pouco já nos vamos sentar à mesa com estas cidadãs iraquianas e sírias. 1:32, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Passaram 4 anos desde os trágicos incêndios na região centro de Portugal e que ficam para sempre como uma página muito negra da história do país. Face às alterações climáticas que o mundo enfrenta, e o nosso território também, não é uma ilha, o agravamento destas situações potencia tudo o que são áreas identificadas de alto risco de incêndios. Já estão inclusivamente identificadas as freguesias prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível. É nosso convidado o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, Tiago Oliveira. Muito boa tarde, Tiago Oliveira.
Boa tarde.
Obrigada pela presença aqui no Portugal em Direto. 4 anos depois, o que é que o país aprendeu e conseguiu corrigir?
Muita coisa. Ou seja, há uma estratégia, há um programa de ação, há indicadores, há metas que vão sendo publicamente anunciados e reportados. Também há um equilíbrio maior entre as despesas que eram de prevenção e combate. Hoje em dia gasta-se quase o mesmo dinheiro a prevenir do que a combater. A sociedade também reconheceu que o problema se resolve pela via da prevenção, com a educação.
Prevenção parece, era uma frase que nós ouvíamos reiteradamente em todos os verões, não é? Prevenir, prevenir, é preciso prevenir. Finalmente passou da teoria à prática?
Sim, passou. No entanto, há aqui um aspecto importante, é à medida que nos afastamos das datas da tragédia, as pessoas vão se esquecendo disso e voltam-se a falar dos aviões, dos rádios, dos meios de combate, e esse não é o tema. O tema é a prevenção.
Trabalhar a montante,
promover a civicultura, fazer uma floresta diferente, gerir os matos à volta das casas, educar as crianças, esse é que é o caminho.
E este último ponto que falou, gerir o mato à volta das casas, isso está a ser feito?
Bom, todos os anos cada proprietário faz o que é seu. Nós temos 6 mil aldeias identificadas como críticas, para o qual a Proteção Civil e os municípios têm que desenvolver programas de sensibilização, limpeza dos matos à volta dessas mesmas aldeias e também treino e evacuação desses habitantes. É um trabalho que está-se a atrasar, está sinalizado, é um ponto importante que o poder político tem que se mobilizar.
Mas está a atrasar-se porquê?
Ah, tenho que perguntar às entidades próprias, à
Mas
Proteção
o senhor,
Civil...
enquanto a, presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, já fez essa pergunta a quem de direito?
Claro.
O que é que a resposta recebeu?
A questão tem a ver um bocadinho com os recursos, com a capacidade da instituição, neste caso a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, se mobilizar e dotar e capacitar-se para o fazer em parceria com os municípios. A responsabilidade é dos municípios e tem que ser os municípios a fazer o guião. Há um site que tem os guiões de como é que se implementam as aldeias de pessoas seguras e, portanto, agora tem que haver aqui,
mas
de facto,
muitas
esta
vezes, como se sabe, nesta articulação, nesta espécie de jogo do empurra do Estado Central para as autarquias e outras entidades, que as coisas se vão perdendo.
É verdade, mas depois de 2017 eu acho que as pessoas aprenderam. E logo em fevereiro de 2018 ficaram bem claras as responsabilidades de cada entidade. A Proteção Civil é uma, à escala local, é competência do Presidente da Câmara. É também relevante aqui que durante as eleições que houve agora para os municípios, o tema da Proteção Civil e o tema dos incêndios não esteve na agenda. Eu acho que as pessoas, e em particular os portugueses, também estão muito curiosos, e eu estou muito curioso, para saber quais são as medidas que os partidos políticos têm agora nas legislativas.
Para os próximos 4 anos.
Para os próximos 4 anos, nomeadamente aquele atraso que a gente verifica na região centro, da floresta que é totalmente detida por privados, que continua sem gestão. Quais são as medidas que os partidos políticos têm previstas para mobilizar os proprietários florestais a reinvestir na floresta?
Por isso é que este tema é tão... As pessoas podem dizer, estão agora a falar de focos rurais, quando estamos num frio de rachar, a bater o dente, não é? Mas exatamente pela prevenção e para trabalhar a montante, é que também estes temas têm que ser divulgados e vir antena. Tiago Oliveira, o planeamento, a instalação e manutenção de combustível, tanto nos espaços silvestres como nos locais determinantes para a defesa de pessoas, de edificações e equipamentos sociais, constitui uma das prioridades estabelecidas no âmbito do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. De que forma é que vão levar isto à prática?
Pronto, nós, depois daqueles avanços que fizemos nos últimos 3 anos de ter as coisas mais organizadas, agora estamos numa fase de pegar no Plano Nacional e, ao nível de cada uma das 5 comissões regionais, fazer reuniões e promover o processo de articulação.
Comissões de quê? De Coordenação
Comissão
e Desenvolvimento Regional?
Exato, ou no âmbito das CCDR, já aconteceu no Norte, vai acontecer em Coimbra, vai acontecer em várias, nas outras 3 que faltam, portanto, Alentejo, Lisboa e Algarve, para ter o plano regional aprovado. Neste plano regional estão um conjunto de medidas, têm orçamentos, têm um conjunto de indicadores que são aprovados à escala regional, para depois cada escala subregional e municipal ter os instrumentos e as capacidades para fazer o que tem que ser feito. Há aqui para nós algumas dúvidas ainda. Por exemplo, nós na discussão que está pública agora da PAC, ou do PAPAC, bem como do PT 2030, vemos lá pouco dinheiro para civicultura e pastorícia. Certamente haverá o poder político na capacidade de afetar mais recursos para colocar nesta área.
Como é que tem essa garantia, ou como é que pode dar essa garantia de que vão ser reencaminhados mais recursos para esta área?
Não sou eu que dou a garantia, isto é uma questão do poder político.
Mas o senhor vai questioná-los, ou não?
Não vou questionar, já estou a colocar a questão.
Mas que não vai das propostas fazer mais nenhum trabalho, ou seja, não vai perguntar isto mesmo?
Já estou a perguntar aqui.
Mas eu não lhe posso responder, não é?
Não pode perguntar, mas eu acho que a resposta tem que ser dada pelo poder político que vai ser eleito, de quais são recursos que vão afetar para, no âmbito da agricultura e no âmbito do PT 2030, afetar recursos para limpar o mato, fazer civicultura, mobilizar os proprietários, por exemplo.
Ou seja, fazer trabalho de prevenção. Teme que esse dinheiro seja curto?
Eu temo que esse dinheiro seja curto porque, por exemplo, não estou a ver medidas de incentivos de natureza fiscal para mobilizar o proprietário que tem uma propriedade, pequena propriedade, e que vai todos os anos limpar esse mato. Ele devia ser deduzido no seu IRS. Hoje em dia só é permitida esta dedução a quem tem contabilidade organizada, mas nós sabemos que a Norte do Tejo, o grosso dos proprietários são famílias que não têm contabilidade organizada, mas também sabemos que 25% destes prédios rústicos, florestais, têm heranças indivisas, ou seja, são de primos e de irmãos que muitas vezes às vezes não se entendem e, portanto, não se apropriam.
Pois não há dono, ninguém é responsável.
E, portanto, esta situação tem que ser resolvida na esfera
política. Mas isto também implica
política.
Aqui uma espécie de revolução burocrática, não é?
Burocrática, eu acho que assim, o tema que temos pela frente é muito complexo. Não é se vai haver incêndios, eles vão acontecer, vão acontecer, são com severidade, e há um caderno de encargos para ser implementado no terreno, que precisa de financiamento, que precisa de compromisso e lideranças locais para levar por diante esta tarefa grande que o país tem pela frente, mas que é decisiva para a sua própria segurança e para o seu bem-estar e para a riqueza que as florestas prestam. Portanto, tem que haver aqui, de facto, um compromisso político. Eu estou muito interessado em saber o que é que os partidos políticos vão apresentar nos seus programas eleitorais nas eleições, para saber se aquelas medidas que lá estão produção quadram com aquelas necessidades e se estão focadas, de facto, nas causas e não só nas consequências. Os meios aéreos, a gestão da informação, a capacitação da reação é importante, mas sabemos que ela vai ser útil para evacuar, para evitar danos maiores. A solução do problema está em mobilizar os proprietários, garantir estabilidade de financiamento às organizações produtoras florestais e garantir que, de facto, que há um quadro regulatório da governança do recurso que impede a lógica extrativista dos recursos e promove a gestão sustentável. Dito isto, é importante perceber o que é que cada partido político vai apresentar aos eleitores para, de facto, termos aqui um quadro consistente para atrair investimento privado e para mobilizar, de facto, o setor
a não ser um problema e ser uma também, solução. Naturalmente, e, as populações.
E consequentemente, mas, para proteger o país.
Mas teme que, tal como aconteceu nas eleições autárquicas, como o senhor acabou de dizer, que este tema esteve ausente das propostas dos partidos e dos candidatos às autarquias, teme que o mesmo aconteça agora nas eleições para as legislativas?
Eu não estou aqui em posição de temer. Eu estou aqui a fazer um apelo, certamente há pessoas e há técnicos dentro dos partidos que pensam sobre estes assuntos e que vão inscrever estas medidas dentro dos seus programas políticos. Tenho curiosidade para ver. O debate existe, as soluções técnicas também são possíveis. Agora, há aqui um trabalho difícil político para resolver, que é tocar no tema da propriedade privada, é garantir que cada proprietário trabalha coletivamente com o seu vizinho e que ataca o problema trabalhando as causas. Isto exige determinação, exige...
E muitos anos também.
E muitos anos. Agora, mas nós sabemos que há 40 anos para cá, o edifício do Estado que dedicava às florestas, que era o Instituto da Conservação da Natureza das Florestas, foi desmontado por variedíssimas razões e agora o Estado está de volta para garantir, de facto, uma maior atuação sobre o património. A questão é maioritariamente privado, é a terra que tem donos, que não tem uma gestão ativa e tem que ser levados até essa gestão ativa, senão estão a criar externalidades negativas, estão a criar problemas para terceiros, nomeadamente para a vida das pessoas nas aldeias. A pergunta é fundamental que eu acho que tem que ser feita, é assim, como é que o Estado se deve organizar em parceria com os proprietários privados para garantir que as coisas ficam bem geridas? Porque o Estado não vai fazer tudo. Tem que ser tudo feito com parcerias, numa lógica de projetos de colaboração. Portanto, há aqui um grande esforço de político, de organização da máquina pública e também de fortalecimento das organizações florestais.
Portanto, muitas perguntas que espera que venham a ter naturalmente respostas. Tudo isto que acabou de dizer, importa identificar, já percebemos, as freguesias prioritárias para a fiscalização da gestão de combustível. O ICNF, o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, e já identificou as freguesias que estão definidas como prioritárias para a intervenção durante este ano. Essas freguesias de maior risco, pergunto-lhe eu, estão espalhadas por todo o território nacional ou concentram-se mais numa determinada zona do país?
Elas concentram, bem, em primeiro lugar é o ICNF que...
Mas esses dados já são públicos, não é?
Pelo menos são, houve uma portaria que foi feita do ano passado, nós fizemos já uma lista das prioridades em função das áreas que são mais críticas, situam-se todas a norte do Tejo.
A norte do Tejo.
Precisamente todas a norte do Tejo. E compete à Proteção Civil, não ao ICNF. O ICNF tem que gerir a biodiversidade, as florestas, tem que se preocupar.
Mas foi o ICNF que identificou as freguesias.
Porque o ICNF tem o mapa do risco, tem o perigo de incêndio, não é? Tem essa competência. Mas quem tem depois que operacionalizar as iniciativas com os municípios, sempre com os municípios, é a Proteção Civil. Há 6 mil aldeias, lugares que são críticos, classificados em zonas de...
6 mil?
6 mil. Que há 2 anos desta parte foram objeto, algumas delas, cerca de 2 mil foram objeto do programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, mas que ele tem que ser animado, ou seja, as freguesias...
Animado como?
Ou seja, os presidentes das juntas de freguesias, os municípios, têm que ter aquelas aldeias com os painéis indicativos para onde é que as pessoas podem fugir, no caso de incêndio, onde é que elas podem proteger, mas isto tem que ser tudo objeto de treino, simulacros.
Nada
não só
disso
aquelas
existe
que existem
ainda, esses painéis
eu acho
no terreno.
Que existem cerca de 2 mil aldeias, houve um projeto inicial que arrancou em 2018, a esta parte, mas ele perdeu um bocadinho de tração com a pandemia. Há um site que tem um conjunto de guiões e um conjunto de instruções para que os municípios façam essas freguesias e façam a proteção dessas aldeias. Agora, tem que haver aqui uma dinâmica diferente com
que
a proteção civil.
Que tipo de dinâmica? O que é que, no seu entender, era absolutamente imperioso que acontecesse e que mudasse?
Tem que haver um programa de trabalho à escala de cada uma das regiões. Quais são as aldeias que estão identificadas, quem é que vai fazer o quê, quando e onde? Se é um município, se é a freguesia, como é que eles se envolvem? Qual é o dinamismo que aqui é necessário
fazer?
Isso
quase parece um trabalho para uma dinastia, digamos assim. Não,
não é uma dinastia, são 6 mil aldeias. Se for dividido por cada uma das regiões, não dá assim muito trabalho. Se a gente na região centro, em Coimbra, temos 120 aldeias, estão identificadas. Agora é o município A, B, C e D, tem 50 para fazer, o outro tem 20. E tem que se montar um plano de trabalho, e essa competência está na Proteção Civil, e são eles que têm que prevenir estes danos sobre as propriedades e sobre os cidadãos.
Se nada se fizer, tragédias como aquela que aconteceu há 4 anos na região centro do país, isto sem catastrofismos nem querer fazer naturalmente futurologia, podem voltar a acontecer com esta dimensão?
Não, elas vão voltar a acontecer, ou seja, as condições meteorológicas.
Não, os incêndios já sabemos e percebemos que vão voltar a acontecer, não é? Mas depois houve uma série de características que propiciaram ou que levaram a que a tragédia atingisse aquelas dimensões. Se nada for feito, podemos voltar a ter um cenário como este?
Não, já passaram 4 anos, a vegetação que lá está, que ardeu, uma foi cortada, outra não foi cortada, a regeneração natural do eucalipto e da cássia de pinheiro bravo está com força e, portanto, se nada, mantendo-se o que está a acontecer agora, nós vamos ter incêndios mais rápidos e mais severos. Isto exige e coloca a pressão sobre o poder político, dizer estes proprietários que são privados, que têm estas áreas, quais são os mecanismos que o Estado tem para os levar a fazer uma boa silvicultura? Como é que as empresas que exploram a madeira se comprometem social e ambientalmente com a boa gestão daquele património? Porque hoje em dia em Portugal qualquer pessoa pode comprar uma motosserra e cortar a sua floresta. É uma circunstância única no hemisfério norte. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um quadro regulamentar diferente para gerir a floresta que se exige e que se impõe. Mas lá está, isso é uma pergunta que o poder político no seu caderno eleitoral vai certamente dar a resposta.
Muito bem.
A outra questão
vamos
fechar já. O que é que, quando acontecer, eu acho que há sistemas de informação, há a capacidade de gerir o conhecimento e de operar os recursos que foram reforçados para evacuar as pessoas a tempo. Mas eu acho que se perde uma riqueza imensa se nós não soubermos gerir 6 a 7 milhões de hectares de forma sustentada, porque o país não pode ser um espaço que no verão fica inabitável porque há o risco elevado de incêndios. Nós temos que saber gerir a floresta que temos, que foi herdada, com mais silvicultura, com mais gestão de vegetação, com mais herbívoros, isto é, cabras e ovelhas, para conseguir gerir esta vegetação. Por exemplo, um programa muito interessante a fazer era promover a alimentação da dieta mediterrânica de borrego e de cabrito, porque isso ia suscitar um maior consumo destes animais e uma maior produção e maiores queijos, e portanto íamos ter aqui uma dinâmica que promovesse a utilização de herbívoros para gerir esta vegetação. Se houver uma procura pecuária e se houver de facto um aumento das práticas alimentares com base nesta dieta mediterrânica de bovino, de borregos e de cabritos e também de queijo, por exemplo, da Serra. Sabia que Portugal importa a maioria do queijo para fazer o queijo da Serra?
Por acaso sabia. Disso aqui no Portugal em direto, mas a maioria das pessoas não sabe, naturalmente.
Por borregos a pastorear aquelas áreas que arderam em 2017, o que é que falta? É pagar um bom salário ao pastor? É um trabalho especializado. Claro. Então vamos pagar e vamos criar aqui uma fileira de valor acrescentado. Não vamos ficar à espera que venha um verão difícil e depois chamar pelo helicóptero. Eu acho que Portugal aprendeu, pode fazer melhor, agora é necessário ganhar aqui dinâmicas operativas e de programação e de planeamento para garantir que o país consegue gerir este território de uma forma sustentável e deixar algo para as gerações vindouras.
Muitas reflexões, muitas perguntas à espera de resposta, perguntas direcionadas ao poder político. Agradeço a Tiago Oliveira, Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Este será com certeza um tema que continua no radar do Portugal em Direto. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Pública. Boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Hoje vamos à procura de uma cotovia de polpa.
Viemos à procura de uma avezinha muito graciosa que se pode encontrar em praticamente todo o território continental.
E agora sim é a altura de nos sentarmos à mesa. Delícias do Oriente é um workshop de culinária dado por refugiadas a viver em Portugal. Receitas com muitos anos que vão para além da gastronomia. Contam também a cultura e a história de vários povos. Surgiu no contexto da programação da Biblioteca Pública do Médio Oriente e Norte de África em Lisboa, que tem como objetivo promover a interculturalidade, isto é, divulgar a cultura portuguesa para os refugiados e vice-versa, ao mesmo tempo difundir a cultura destas pessoas que escolheram Portugal para morar. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer receitas e histórias de três refugiadas, duas iraquianas e uma síria, no workshop que decorreu na cantina da Escola Secundária Luís de Camões, em Lisboa.
Já cheira bem, a cozinha aqui já mexe para este curso de culinária com cheiros e sabores que três refugiadas vão aqui dar na cantina da Escola Secundária Luís de Camões, em Lisboa, um jantar iraquiano com receitas de duas iraquianas, mãe e filha, e uma síria que está aqui também a ajudar. São estas receitas que estão a ser partilhadas com quem aqui assiste e que são receitas com muitos anos. Tenho comigo Enes Fatala, refugiada da Síria, que vive em Portugal há 5 anos. Vamos falar um bocadinho mais com ela, que vai aqui ajudar-nos a perceber o que nos vão dizer estas duas refugiadas iraquianas que estão aqui também a fazer o jantar. O que é a ementa?
Estamos a fazer um jantar iraquiano. A senhora está a fazer um prato, chama-se biryani. E vai fazer também agora já um doce, chama-se basbousa. E estou cá com eles só para ajudar para fazer um bar de tradução.
E este cheirinho que vem ali daquele tacho é o quê?
Este é um prato, chama-se dolma. Leva arroz, cebola, carne, picada.
O que é que vocês acham de estar aqui a partilhar as vossas receitas, a vossa cultura e também as vossas histórias de vida?
Agora vamos falar sobre a Dona Wassana e a filha dela. É uma boa oportunidade para eles conhecerem bem os portugueses e partilhar a história deles, a vida deles, como as pessoas portuguesas. Este vai ser muito importante para a senhora e a filha dela.
Estão há meio ano cá em Portugal, por isso ainda têm alguma dificuldade com a língua portuguesa. Naba e a sua mãe, Wassan.
Eu sou Wassan, e sou iraquiana e 4 filhos.
Passaram ao Iraque, Turquia, para chegar cá para Portugal.
Por que é que saíram do seu país?
Por causa da guerra.
E a Enes, por que é que saiu do seu país, da Síria?
Sim, também eu saí como os outros refugiados por causa da guerra. Já não temos lá segurança, não temos lá casa, perdemos muitas pessoas da nossa família.
Este tipo de iniciativas em que estão aqui em contacto com os portugueses que querem saber um pouco da vossa cultura e também da vossa cozinha, é uma forma também de inclusão. O que é que pensam desta iniciativa?
É bom para as pessoas sabem que sobre a nossa história, sabem que nós gostamos muito de Portugal, que queremos arranjar amigos, famílias, para viver bem aqui em Portugal.
Como é que se estão a sentir em Portugal?
Eu, para mim, já sinto que Portugal é o meu país. Já estou cá há 5 anos, com os meus filhos, eles gostaram muito. Os meus amigos são portugueses. Os meus vizinhos são portugueses, são muito, muito simpáticos, muito boas pessoas. Para mim, eu gosto muito, muito de Portugal. Sinto que é o meu país, já não vou sair deste país. É um país bom, eu gosto muito de Portugal. Já não quero lembrar como eu sofri lá, como estava a minha vida lá dentro da guerra. Já não quero lembrar aqueles dias. Eu quero passar o passado para viver o futuro.
Viver o futuro. O próximo workshop de culinária Delícias do Oriente vai ser com refugiadas libanesas. As inscrições podem ser feitas junto da Biblioteca Pública do Médio Oriente e Norte de África, em Lisboa. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos então até ao Cabo Espichel, na Península de Setúbal. É uma zona que chama muitas aves e entre elas encontra-se a cotovia de popa, uma ave comum que, tal como o próprio nome indica, é facilmente reconhecida pela peculiar polpa.
O vento, que se faz sentir e que sopra com alguma intensidade, não nos demove da nossa busca constante por vida selvagem, desta vez em pleno Cabo Espichel, localizado a sudoeste da Península de Setúbal. Na plataforma deste imenso promontório podem avistar-se muitas espécies de aves. A maior parte são aves marinhas. Mas hoje, de casaco camuflado e binóculos apenas, viemos à procura de uma avezinha muito graciosa que se pode encontrar em praticamente todo o território continental. Mesmo assim, soubemos que também por aqui pode ser avistada com alguma facilidade e, por isso, aproveitando uma pausa na viagem pelo litoral, decidimos parar por algum tempo. À nossa frente, há um estradão em terra batida. Ao longe, o farol Cimeiro, na área escarpada. À medida que caminhamos, há aves que levantam e voltam a pousar mais à frente. Ora, esta é uma característica da tal avezinha que anda por aqui e à qual decidimos hoje dedicar atenção particular. É uma das espécies de cotovias que habitam o nosso território, a cotovia de popa. Tal como o próprio nome indica, tem uma popa bem visível. Uma popa pontiaguda. Canta maravilhosa e continuadamente. Esta ave não ultrapassa os 17, 18 centímetros de comprimento. Com a ajuda dos binóculos, vemos a popa pontiaguda, muito característica. É uma ave pintada com tons acastanhados na cabeça e no dorso. O bico é claro, forte, comprido e encurvado. Em voo, notamos que a parte de baixo é mais clara e malhada na zona do peito. Mais à frente, outra levanta e outra a seguir. Há cotovias de popa em número considerável e a nossa observação mal começou. A cotovia de popa gosta muito de povoar zonas abertas. É muito fácil vê-la à beira das estradas, em muitas regiões do interior. Esta espécie estende a época de enamoramento de março a junho. Podem criar mais do que uma ninhada por ano. Gostam de comer sementes e insetos. Normalmente põem 3 a 5 ovos num buraco no chão. São ovinhos minúsculos, com pouco mais de 1 centímetro cada. São pintalgados em tons de castanho, uma estratégia de camuflagem desenvolvida ao longo de milhões de anos de evolução, à semelhança de muitas outras espécies de aves. A cotovia de popa pode então ser observada em todo o país. É mesmo assim mais frequente no centro e no sul. Se for para o campo tentar observar ou fotografar estas aves, tenha cuidado em não pisar os ninhos, que estão muito bem disfarçados no meio da vegetação rasteira, por exemplo.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora no RTP Play. E nós voltamos amanhã a ligar o país. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. E eu conto consigo na rádio ou na internet. Até amanhã.
Até amanhã, Cláudia Costa, com o Portugal em direto.